Então, hoje é um culto de oração, um dia que nós oramos, lemos a palavra de Deus, e hoje não vai ser uma pregação, né, gigantesca, não é um estudo bíblico, mas estava pensando em compartilhar da palavra de Deus, onde a gente vai juntos, né, nós vamos ler a palavra de Deus e só pela leitura a gente é edificado pela palavra dele, né? E que nós possamos deixar o Espírito Santo, por meio da palavra, ministrar os nossos corações. E quando eu cheguei aqui, ajeitando as coisas aqui com o Davi, Fernando, qual o nome da mensagem? Gente, eu tenho uma dificuldade para botar nome, às vezes, em, né? Uma mensagem ou música. Mas eu coloquei assim, mas eu fiquei pensando, cara, será que é esse nome mesmo? Mas eu acho que vai ser, vai ficar. Se fosse uma música, ia ficar esse nome, né? Certeza do milagre. É, nós estamos num culto de oração. A cada semana nós oramos, né, para os nossos irmãos, por nós. Né, nós pedimos orações aqui. E sempre no final desse encontro, nós desligamos as câmeras. E juntamente com pastores e irmãos, nós oramos uns pelos outros e a cada semana a gente tem visto o cuidado, né, o milagre de Deus com os nossos irmãos. Né, estamos orando pela vida do irmão Manuel, irmã Márcia, vários irmãos que compartilharam aqui. E do irmão Loreval, né, que nós também sempre estamos orando por ele. E a gente tem visto o milagre de Deus. A Márcia já está vindo a alguns cultos com a gente. O irmão Manuel, né, há uns dois, semana passada, acho que foi, esteve com a gente também aqui. Então, nós nos alegramos porque o Senhor tem sustentado esses irmãos e o Senhor tem abençoado as nossas vidas, né, porque a nossa fé, né, é fortalecida quando a gente vê mesmo, né, vê o resultado, né, do mover do Senhor no nosso meio. Eu queria brevemente, acho que vai ser breve mesmo, compartilhar um texto com os irmãos. Esse texto, ele está em Gênesis capítulo 22. É uma passagem bem conhecida. Eu estou acompanhando aqui, agora não consigo, acho que, ver as pessoas que estão aqui. Mas daqui a pouco, meu auxiliar aqui, grande Davi, vai me comunicando aqui. Gênesis 22 fala assim: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo dois de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Verso 4. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres, num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto, em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Até aqui, irmãos. Uma passagem muito intensa, né? Muito forte, e traz muito ensinamento para a gente, né? Eu estava conversando esses dias com alguns amigos e entrou esse assunto sobre esse texto, sobre a provisão de Deus, né? E nós mencionamos esse texto aqui e isso ficou martelando na minha cabeça essas duas semanas, e mais intensamente essa semana, pensando nesse texto e tentando me colocar no lugar como, né, como esse pai, né, e como Deus pediu para ele esse sacrifício, né? Fiquei tentando me imaginar o que se passaria na cabeça desse pai, né? Onde, sendo pai do João Pedro, pai da Maria, e está chegando a qualquer momento a Eva, né? E a gente não consegue imaginar, né? Eu, pelo menos, não consegui imaginar a dor, né? Talvez aquele sofrimento, né? Angústia, né? Talvez que Abraão deve ter passado quando Deus falou aquilo para ele, né? Mas a gente vai compartilhar brevemente aqui, a gente vai ver que como Abraão nos ensina muito através da sua fé. E eu queria, antes de continuar, vamos ler, pedir para que, vamos orar, perdão, para que Deus abençoe essa palavra, que só, né, por a gente ler ela já fala muito, né, aos nossos corações, e que nós possamos ser edificados primeiramente por ela, né, por essa leitura. Senhor Jesus, mais uma vez, Pai, nós estamos diante do Senhor e com reverência, Pai, à Tua palavra, estamos também aqui. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos ter essa leitura e vamos compartilhar aqui, Pai, brevemente aquilo que Você tem falado aos nossos corações e pedimos que Teu Espírito Santo, Pai, ministre, Pai, aos nossos corações nessa noite, que essa palavra venha abençoar, Pai, os nossos corações, venha aumentar a nossa fé, venha trazer frutos, Pai, para as nossas vidas, Pai. No nome do Senhor Jesus que nós oramos. E eu fiquei tentando imaginar, né, como seria passar por essa situação. Mas é muito difícil, né? Aqui todos que estão aqui são pais, né? Menos o Davi. Davi é filho, né? Mas se a gente... A irmã Rosa é tia, né? Isso, é minha tia, né? Minha mãe adotiva. mas aqui, né, temos pais aqui também. E você, né, que está em casa aí, em cima desse texto aqui, que nós possamos pensar um pouquinho, como será que Abraão se sentiu, né, durante esse período, né? E se a gente for olhar assim, ah, Deus falou com Abraão, e a gente pensa, ah, talvez, né, ah, Deus falou e depois ele foi fazer, né? Mas na leitura aqui, a gente, já no comecinho, a gente fala assim, né, Deus falou com ele, e no verso 3 fala assim, na manhã seguinte, cara, Deus falou, e na manhã seguinte, Abraão já colocou, né, os servos, né, junto com ele, já saiu trabalhando, já foi... Né, encaminhando tudo para realizar tudo aquilo que Deus tinha falado a ele. E aqui a gente já vê um compromisso, né? Abraão, Deus falou com Abraão, e Abraão já atendeu logo em seguida um chamado que Deus fez para ele, né? Faça isso. No dia seguinte, Abraão já acabou atendendo a esse chamado. Talvez aquela noite, não sei se ele dormiu, né? Ou descansou no Senhor, a gente não sabe, mas que não deve ter sido fácil, né? Como pai, né? Acho que não foi fácil. Nesse dia, ele levou, né, dois servos, né, junto com ele, e Isaac, né? E todos os preparativos, né, lenha para esse momento, né? E no terceiro dia de viagem, né, eles chegaram a esse local. O texto nos fala, né, que no terceiro dia de viagem, então não foi uma caminhada como daqui, talvez a Guabiruba, mas foi uma caminhada de 3 dias de viagem, então foi cansativo, né? Então, uma caminhada de talvez de pensamento e reflexão sobre aquilo que Deus tinha falado a ele. E uma das coisas que quero enfatizar, duas passagens, é que quando eles chegam nesse local, Abraão fala para os servos, né, fala assim: fiquem aqui. É no verso 5, fala assim: disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Obrigado, Davi. Ó, Davi, isso aí. Essa passagem aqui já traz muita coisa para a gente, né? Porque se Deus pediu para ele ir até aquele local que Deus ia mostrar, sacrificar o seu filho, né, como um... Depois a gente, né, vai chegar no final aqui, nós vamos ver o andar, né, dessa passagem. Mas ele aqui já fala assim para eles: fiquem aqui, que nós vamos lá, né, ter um momento de adoração. E nós, eu falo o texto, o que, que fala na versão de vocês? A minha está: voltaremos. Voltaremos. Tem alguma versão diferente no verso 5? A minha fala: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Né? Então, para aqueles servos lá, eles iam lá fazer um, né, um sacrifício, iam voltar. Né? Isaac já estava, talvez até ali, estava tranquilo. Né? Daqui para frente, Isaac começa, a gente vai ver agora para frente, que Isaac já começa a dar uma olhadinha, né? Está caminhando eu e o pai, né? E eles, depois dessa fala aqui, então, eles pegaram. O verso 6 fala: Abraão pegou a lenha para o holocausto, né, e colocou nos ombros do seu filho. E ele mesmo levou as brasas, né, para o fogo. E a faca, né? E caminhando os dois juntos, né, os dois dando mais uma caminhadinha, chegaram, né, caminhando juntos, Isaac disse a seu pai, né? Pai, tipo, se fosse hoje, né, o João ia falar para mim: ô pai, qual é, mas tem isso, né, tem a lenha, tem isso, mas onde é que está o cordeiro, né, onde é que está aquele que nós vamos sacrificar, né? E Abraão responde, né, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Então, aqui ele não chegou já falando para ele: não, eu vou lá, eu vou fazer isso, porque Deus falou isso, tal, tal. Ele já chegou falando: filho, Deus vai prover, né, o cordeiro para o holocausto. Aqui a gente já vê já, né, vários ensinamentos também, né? Ele podia chegar, se fosse talvez a gente meio tentando fazer alguma atividade, fazendo algo que Deus manda para a gente, né? Só que às vezes a gente acaba às vezes vacilando e tal, fala o que não deve falar e tal, né? Às vezes fica nervoso e tal. Não, você vai ser o... Né? Oh, como assim? O moleque sai correndo e acaba. Brincadeiras à parte, né? Mas o que chama atenção é que ele fala, responde, né, para Isaac dessa forma, né? Deus mesmo há de prover o cordeiro. E lá no verso 5, ele fala para os servos, fala assim: fiquem aqui, nós vamos lá fazer o sacrifício, vamos adorar o nosso Deus e nós voltaremos. E chegando lá, né, Ele prepara tudo, faz o altar, coloca a lenha. E ele faz o quê? Coloca o seu filho em cima, né? E a gente tenta imaginar como é que estava a mente desse menino nesse momento, né? Mas talvez a gente pense assim, pô, nessa caminhada, né? Que eles tiveram de 3 dias, né? Acho que, assim, imaginando, né? Muitas conversas, né? Acho que deve ter rolado muitas conversas, papos, né? Interessantes. Mas da forma que Abraão responde para os servos e que responde para o filho, a gente vê, né, que estava realmente dependendo do milagre de Deus, né, para tudo isso. E por isso que das coisas que me chamaram a atenção, ele tinha certeza que Deus ia prover algo para ele, que Deus ia realizar esse milagre, né? E provavelmente, né, Isaac, pai, vou esperar o milagre também, né? Deus, Abraão falando com ele, e no relato aqui, né, ele coloca um filho, e quando ele levanta a mão para sacrificar, um anjo aparece, não faça isso, né? A palavra do Senhor nos fala, não faça isso, né? Ele, e fala para ele também que ele, né, agora, né, eles sabem que ele é temente a Deus, dando o seu melhor, que é o seu filho, aquele que, né, o filho que ele mais amava, né, o amor que ele tinha por esse filho. E ele foi lá, entregou, não questionou, né, não ficou perguntando por quê, ou se deveria esperar um tempo a mais. Senhor, espera mais uma semana, então, deixa eu curtir o pequeno mais um pouco, deixa, né, cheirar mais uma semana, né? Você que é pai, deve, quando chega em casa, né, não sei se gosta de um cheiro, né, no filho, mas eu adoro. Quando chego em casa, as primeiras coisas eu pego, né, se está suado, se não está, se está sujo, se está limpo, né, pega, abraça, dá aquele, né, aquele abraço gostoso, sentir o cheiro, né? Das coisas que eu gosto muito de fazer com os pequenos, né? E aqui eu também vejo assim, Deus falou para Abraão e ele não questionou Deus. Deus, me dá mais isso. Deus, por que você vai fazer isso comigo? Né? Deus, meu filho é novo, né? Ele tem que crescer, casar, aquele, né, questionamento todo que às vezes a gente faz várias vezes quando Deus chama a gente para algo, né? Fazer algo, né? Agora já meio que aplicando um pouquinho. E chama muita atenção porque Abraão atende no dia seguinte o chamado de Deus, ele sai, atende o que Deus falou para ele e não questiona, simplesmente confia no Senhor, simplesmente ele descansa no Senhor, como nós cantamos aqui, né? É meu, somente meu, todo o trabalho e o teu trabalho, descansar em mim, que nós possamos descansar no Senhor, né? Em tudo aquilo que o Senhor fala para a gente, que o Senhor pede para a gente fazer, né? E às vezes Deus fala coisas para a gente que a gente duvida, né? Porque nós olhamos para as nossas limitações e já começamos a colocar um monte de coisa na frente, né? No início do verso 22 fala assim, passando algum tempo, Deus pôs Abraão a quê? À prova, né? Então, Deus nos coloca à prova em alguns momentos para olhar como está a nossa fé, né? E pensando em cima dessa passagem, né, que é muito rica e só para a leitura dela já fala muito aos nossos corações, né? Eu queria ficar em cima desses dois versículos, né? Essa confiança que ele teve, né, de falar para o seu servo, ó, a gente vai lá, nós vamos adorar e vamos voltar, né? Espere aqui que a gente vai lá e nós vamos voltar. E depois, a resposta que ele dá para Isaac, ele dá a resposta, né? Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Ele estava fazendo tudo que Deus pediu para ele e ele estava em todos os seus atos, a gente vê pelo texto, que ele estava realmente confiando no milagre de Deus para aquele momento. Né? E às vezes a gente olha assim, ah, mas era Abraão, né? É, o pai da fé. Mas Abraão era pai. Né? E eu me colocando no lugar, tentando imaginar, é muito difícil, né? Tentar imaginar aí, né? O que ele sentiu. Mas a gente sabe que é algo muito difícil, né? Porque nós amamos nossos filhos, né? Deus deu para a gente. E, então, é algo muito difícil, né? Em cima desses dois versos, eu queria que a gente tirasse para a gente, né, pensar um pouquinho naquilo que Deus tem chamado a gente para fazer, naquilo que Deus tem colocado também em nossas vidas, né? Lutas, Deus nos prova, né? Deus permite, nós estamos nesse mundo aqui, estamos vivendo esses dias difíceis, né? Passamos esses últimos, né, 2 anos, e não é só isso, né? As coisas da vida vêm, lutas, dificuldades financeiras, doença, né, relacionamentos, e às vezes tem muitas coisas que acontecem em nossas vidas, né, e a gente acaba deixando para, ah, vou deixar isso aqui para resolver talvez semana que vem, né, ou vou deixar, depois eu faço, ou ao invés de a gente confiar na palavra de Deus, ou a gente vai conversar com um filho, ao invés de a gente dar uma palavra para um filho, de que o Senhor, não, o Senhor vai cuidar, eu não sei, mas o Senhor vai cuidar, a gente já reclama, murmura, ao invés de a gente, né, educar os nossos filhos da maneira correta, a gente acaba, né, murmurando e ajudando ele a falhar, né? E isso mostrou muito para mim, assim, essa questão da gente confiar em todo tempo, né? Todos nós estamos, né, passamos com certeza por muitas dificuldades, lutas, e esse texto vem bem de encontro, assim, com as nossas vidas hoje, olhando assim para a minha casa. Nós temos dificuldades, temos lutas, mas Deus vai prover, né, o que a gente precisa, né? Eu não sei, você na sua casa, o que você está precisando, né, nessa noite, nesse dia. Talvez é algo que seja para hoje, mas talvez é algo que seja, né, para a semana que vem, ou na sua saúde, ou no seu relacionamento, né, para nós aqui também presentes. Mas que nós possamos, primeiramente, é confiar no Senhor, que Deus vai prover, né, e ter a certeza do milagre, né? A gente espera muito para ver, né? Ah, vou ver primeiro, daí depois eu vou, né? Mas Deus às vezes nos prova com tantas coisas e nós acabamos murmurando, né? Que nós possamos pegar como exemplo Abraão e pedir para que Deus nos dê sabedoria para conduzir a nossa caminhada dentro da nossa fé, nossa caminhada como igreja, comunidade, né? E aqui já dá para se aplicar em várias, já vai abrindo leque para vários setores, né? Às vezes te chama para você fazer algo na igreja, e será que eu posso? Será que, acho que não é para mim isso, né? A gente vai colocando um monte de dificuldade na frente, ou a gente, não, deixa para o ano que vem, o ano está acabando agora, né? Deixa para o ano que vem. Aí a gente vê o texto aqui, Deus falou para Abraão, e no dia seguinte Abraão já saiu, né? Partiu. Então Deus já falou para ele, provavelmente já foi arrumando as malas, as coisinhas ali para sair no dia seguinte, né? E sempre confiando, né? Então, que essa palavra, né, apenas um compartilhar desse, um compartilhamento desse texto, possa abençoar as nossas vidas e que nós possamos ter a certeza do milagre de Deus em nossas vidas. Deus continua operando, Deus continua agindo, Deus é o mesmo Deus que operou nesse tempo aqui, é o mesmo Deus que opera hoje, né? Basta a gente crer, Deus está sempre no mesmo lugar, né? Nós que muitas vezes nos afastamos, né? Aí anda para cá, para lá e tal, e tempo em tempo, né, a gente reconhece Deus, nós nos afastamos da presença de Deus, né? Então, que essa palavra fique em seu coração, que essa palavra possa gerar frutos, né? E que possamos ter certeza que Deus está no controle de todas as coisas e que Deus, ele está pronto para nos abençoar em todo o tempo. E que você possa ter certeza do milagre de Deus em seu coração, né? Todos nós possamos ter essa certeza. Amém, queridos?